Ana, editora aqui, interrompendo a transmissão desse podcast, que é um podcast muito especial porque é um podcast comemorativo do meu aniversário. E acredite que a última coisa que eu queria estar fazendo nesse podcast é falar de coisa ruim, mas eu sou obrigada a falar novamente. Estamos atravessando a maior crise sanitária, política, econômica, social da história do Brasil. Temos um recorde de mortes, 3 mil mortes por dia na última semana, mais de 300 mil mortos por Covid, um governo totalmente desregulamentante, um governo totalmente desorganizativo, que trabalha e atua intencionalmente contra as ações de combate à pandemia. É uma desorganização intencional do combate à pandemia. A gente está literalmente à deriva nessa grande crise. A gente virou pária mundial praticamente, né? Fecharam os voos vindos ou que cheguem no Brasil dos outros países. A gente é conhecido como a variante brasileira. Por isso eu venho aqui fazer um apelo. De novo, enquanto cidadã, enquanto ser humano, enquanto especialista em direito à saúde, faça o que tiver ao seu alcance. Fique em casa. A gente vai ter aqui em São Paulo um feriadão prolongado, enfim. Nesse feriadão prolongado, fique em casa. Se você precisar sair, se você necessitar, necessidade é diferente de querer, tá? Use máscara, máscara corretamente que cubra a sua boca e o seu nariz. Utilize álcool gel sempre para evitar esse contato da mão com o rosto. Utilize álcool gel quando chegar em casa. Troque regularmente a máscara a cada 4 horas. E principalmente, cuide de você, das pessoas que estão próximas a você. É o momento que a gente precisa se apoiar, porque não está sendo fácil, na verdade está sendo muito difícil. Apoie a sua família, apoie os seus amigos, pressione o governo. Muitas tensões vão se acirrar nesses próximos dias, porque a situação realmente está se tornando insustentável. A gente atingiu um ponto de ruptura, um ponto de colapso. O sistema de saúde já estava em colapso, agora está evidente que a coisa degringolou de um jeito absolutamente inaceitável. Não quero aqui vir falar que a gente está perdido e que é isso e acabou e reze para Deus, que é a única coisa que a gente pode fazer. Mas vocês têm que entender que a situação realmente é muito séria. E as mortes que estão acontecendo não são mortes que estão acontecendo no meio do fundo do onde Judas perdeu as botas. As mortes agora estão acontecendo com pessoas próximas, com pessoas que você conhece, que têm CPF, que têm nome, endereço, que são mães, que são filhos, que são pais, que são avós, que são crianças. Enfim, a gente tem esperança, a gente tem a vacina, mas a gente não tem vontade política, o que é muito difícil, é muito duro. Por isso, faça pressão política, divulgue informações científicas, divulgue, informações verídicas, cheque os fatos antes de você falar qualquer coisa, porque tem uma campanha assim de desinformação acontecendo, principalmente nas redes sociais, que viraram nosso contato com o mundo. A situação está muito triste, mas a gente tem que se esforçar para evitar dilapidação total. Pode ficar muito pior se a gente simplesmente deixar e desistir. Eu sei que tá difícil, mas a gente precisa criar aquilo que os psicólogos chamam de resiliência, aquela força. A gente precisa se unir nesse momento para minimizar os danos. Agora a questão é minimizar os danos, minimizar as mortes, evitar novas mortes, evitar um número que aumente desproporcionadamente. A gente precisa lutar pela vida. É isso, gente. Eu espero que vocês fiquem bem, que vocês continuem em casa, continuem se cuidando, continuem exigindo cuidados mínimos do governo, exigindo condições mínimas para ficar em casa, auxílio emergencial, auxílio para as empresas, pequenas e microempresas principalmente, campanhas de vacinação. Maior produção de vacina, maior coesão dentro das autoridades públicas. Realmente a situação tá feia, mas vai passar. Se tem uma coisa que eu posso afirmar com certeza é que tudo passa, as coisas boas e as coisas ruins também. E essa também vai passar. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo aos Surtados S.A. Seu podcast ainda é surtado, ainda na quarentena, usem máscara, fiquem em casa. Vamos levar a sério os cuidados básicos de higiene e saúde para a gente poder passar por esse momento da melhor forma possível. Dado o seu recado, hoje, se tudo der certo, esse programa vai ser postado na semana do meu aniversário. Yay! Sim, sou Mariana, muito feliz. Dia 27, meu aniversário. Por favor, me deseje parabéns no meu arroba. Obrigada. E eu vou fazer 24 anos. Ah, meu Deus! Eu tô um pouco impressionada com essa data. Porque já passei dos meus, assim. Sei lá, eu meio que já tô chegando na metade dos meus 20 anos dessa década. E 23 meio que foi desperdiçado, né? Porque, enfim, fiquei em casa meus 23 anos. Quando eu fiz 23, já tava em quarentena. E agora fazendo 24, ainda estamos em quarentena, né? Putz, que coisa! Mas cresci muito, desenvolvi muito esse ano. Eu acho que foi essencial para eu me encontrar enquanto pessoa, enquanto ser humano, rever aquilo que era importante para mim, me reaproximar dos meus valores, entender o que é ser adulto, que eu acho que é sempre tornar-se adulto é um processo que realmente leva anos, né? Acho que você nunca se torna 100% adulto, mas amadurecer é um processo muito interessante e muito bonito, assim. Eu olho para mim mesma alguns anos atrás e eu penso, nossa, tantas coisas que eu achava que tinha importância, não tem a importância que eu achava que tinha, tantas neuras, tantos problemas que eram. Agora em perspectiva as coisas ficam muito mais fáceis, né? Na época era aquela coisa, você é inseguro e você não sabe das coisas, não tem experiência. Ser jovem é isso aí, você tem muito gás, mas muito medo também, eu acho. Você arrisca mais também. Não que eu não seja jovem, ainda sou jovem, mas é legal ver essa evolução ao longo dos anos, assim. E que 24 seja uma data feliz para mim. Eu espero que seja. Bom, para comemorar isso, eu fiz a famosa lista de 30 coisas que eu quero fazer antes dos 30. Por quê? Porque eu precisava criar conteúdo para esse podcast. Não, mentira. Para refletir coisas que eu queria fazer até chegar nessa marca cabal do retorno de Saturno. Dos 30 anos, faltam 6 anos. Eu acho que em 6 anos muita coisa pode mudar. Se eu pensasse como era a minha vida 6 anos atrás, eu ainda morava em Campinas, eu tava decidindo o que eu ia fazer no vestibular, eu tava muito estressada, enfim, era uma outra vida. 6 anos depois eu tô aqui, com a minha vida dando os primeiros passos na vida adulta. E 6 anos pra frente, vai saber onde eu vou estar, né? Espero que viva, graças, mas eu não faço a mínima ideia de como vai ser a minha vida. Eu não faço a mínima ideia de como vai ser a minha vida no mês que vem. Imagina daqui a 6 anos. Por isso, eu acho que vai ser legal ter esse registro de coisas que a Ana de 2021 acha que seriam legais
serem cumpridas nesses 6 anos, e depois eu quero olhar de volta, me cobrem. Nossa, 2027, me cobrem que eu vou fazer um episódio, se ainda existir em podcast, ou sei lá que mídia que vai existir daqui a 6 anos, né? Pra eu rever esse podcast. Então vamos lá. 30 antes dos 30. Primeiro, publicar um romance. Eu quero publicar pelo menos um livro a mais, meu quarto livro, e eu queria que fosse um romance. Posso estar trabalhando nisso agora, assim, não vou dar nenhuma dica, mas talvez meio que se pá, estou trabalhando nisso. E eu queria muito publicar mais um livro, pelo menos nesse espaço de tempo, porque para mim publicar livro é uma delícia, é uma festa, é sempre maravilhoso. Queria ser lida também, também é bom ser lido. Acho que todo autor concorda comigo que o mais legal é ser lido. Quero terminar o doutorado, se Deus quiser, vou terminar nos próximos 6 anos, né? Essa é a previsão. Espero. Ai, sei lá, mal posso esperar pra passar tudo isso e falar: putz, passei, deu tudo certo. Quando eu fiz o meu TCC, por exemplo, é porque eu fui direto do TCC pro doutorado, eu não posso falar quando eu fui nos meus mestrados. Graças a Deus, não preciso passar por essa coisa chamada mestrado. Que olha, vou te contar, minha experiência com mestrandos, ah, oh, meu Deus. Enfim, mestrado à parte, quando eu escrevi meu TCC, foi tranquilo, foi suave fazer o TCC, eu gostei bastante de fazer. Sou uma das poucas pessoas que pode falar isso, né, que foi tranquilo, foi suave, mas na minha dedicatória eu coloquei aos meus pais, deu tudo certo. E eu quero muito repetir isso e falar aos meus pais, deu tudo certo de novo, graças a Deus. Quero muito ter essa dedicatória também. Eu quero ter uma pensão privada, né, uma previdência privada, e arrumar um pé de meia pra minha velhice. Acho que isso é uma dessas coisas chatas de adulto, mas que a gente tem que fazer. E eu ainda tô meio atrás nisso. Tem algumas coisas, mas eu queria ter as minhas finanças mais organizadas. Queria ir para Buenos Aires, número 4, né? Ir para Buenos Aires. Eu sempre tive esse sonho de ir para Buenos Aires, sozinha. E sei lá, para mim parece uma capital muito legal. Eu sempre quis conhecer, parece tão fofa e vários lugares que eu vejo e eu tenho vontade de ir, né? Porto Madeiro, a biblioteca, a livraria que era um teatro, sei lá, a vida noturna parece legal, a Casa Rosada, ver todas essas coisas, né? Comprar uns livros também, porque, né? Vários escritores que eu amo são argentinos. E parece um lugar que respira muito cultura e eu gostaria muito de visitar. Eu esqueci agora o nome do bairro. Ai, meu Deus, tem alguma coisa a ver com flores. Eu não lembro agora o nome do bairro, mas eu queria ver esse bairro aí que é. Eu não sei se é. Ai, meu Deus, a Rua Florida, Florada, Rosas. Vocês sabem do que eu tô falando, né? Aquele bairro com flores lá. Número 5, eu queria ter uma horta em casa. Esse é um sonho assim que é antigo meu. Eu não sou a louca das plantas, eu tenho alguns cactos que aparentemente gostaram muito mais de viver com a minha mãe do que comigo, e eles estão assim brilhando na casa da minha mãe, enquanto aqui eles eram meio xoxos. Tudo bem, não culpo eles, mas não queria ter essas plantas tipo palma de Adão, essas plantas hipster que o pessoal tá tá botando em casa para fazer uma floresta urbana. Não, meu negócio é ter uma horta para plantar vários temperos, assim, quero um pé de coentro, quero um pé de hortelã, quero um pezinho de manjericão, porque eu acho que uma das coisas mais chiques do mundo é você cozinhar com o seu próprio tempero. É outra coisa, a comida tem outro gosto. E sem falar que a coisa mais gostosa é comer cebolinha do pé. Se você não comeu cebolinha do pé, você tá vivendo errado. Você tem que comer. Então eu queria, já é um plano para mim, assim que eu conseguir ficar mais tempo num único lugar, na minha situação atual, eu gostaria de ter um canteirinho assim, uma floreira com algumas especiarias para cozinhar e bater, porque acho chique, acho uma coisa que eu gostaria de ter faz muito tempo. Número 6, viajar um mês seguido. Gostaria de, assim, tirar um mês para viajar, para tipo esquecer da vida e só ir. E não, assim, eu já tirei férias tipo uma semana, 15 dias, não, eu queria viajar um mês inteiro, 30 dias, para realmente mergulhar num outro rolê, tirar a minha vida da rotatória normal. E aprender meio que viver uma coisa totalmente nova e um cotidiano diferente. Adoraria fazer isso se Corona deixar, mas acho que em 6 anos vai rolar. Também nessa pegada, o número 7 é ir para um festival de música que tenha mais de um dia. Gostaria de ir para um festival de música de mais de um dia. Eu já fui. Eu não sou muito de ir em show. Não sei se vale a pena. Eu fui 2 vezes no Pop Load, que é um festivalzinho, mas é um dia só. Eu queria ir tipo num Bananada, que é em Goiás, para ficar lá em Goiás bastante tempo. Alguma coisa assim, se for pensar muito alto, um Glastonbury pra passar perrengue de galocha, super adoraria ir. Pra ficar, tipo, pra viver essa experiência de festival mesmo, de ficar indo em show e passar uns dias indo em show. Nessa mesma onda, gostaria de me aglomerar muito em Olinda. Carnaval de Olinda, eu acho que é uma dessas coisas que a gente precisa viver na vida. Assim, precisa passar por isso e sempre quis conhecer Olinda, parece maravilhoso. E no carnaval, então, assim, atração internacional, né, gente? Agora que veio a pandemia, esse meu desejo de me aglomerar, de cheirar o sovaco dos outros, de ficar com cheiro de suor e cerveja quente, tá gritando em mim. Quero muito pular um carnaval bem aglomerado, assim que for possível, em Olinda. Também gostaria de me aglomerar na Flip, né, a Feira Literária de Paraty. Nunca deu pra eu ir. Sempre acabo não conseguindo ir por algum motivo ou outro, mas nesses próximos 6 anos seria bastante legal ir pra Flip ou qualquer feira literária, né? Pra ver as novidades, pra conversar com as pessoas, pra finalmente ter alguém com quem discutir livros. Acho que pra mim seria muito produtivo. Você vê que tem um tema, né? De fazer coisas, de viajar. Gostaria de ir pra Barcelona. Por quê? Basicamente porque tem uma música que chama Barcelona do Jorge Ezra. Eu ia falar Ezra Miller, mas não é isso não. Do Jorge Ezra que fala Barcelona, na, 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 once more. Na, na, na. Eu não lembro mais a letra da música, mas eu sempre ficava pensando assim, nossa, eu tenho que ir para Barcelona, ver a arquitetura, ver a arte, sabe? Gaudí. É uma cidade jovem, né? Uma cidade que odeia turista, mas até aí, né, entendo. Então, eu quase fui, mas aí estourou lá o problema com os turistas e a instabilidade do governo, aí acabei desistindo, fui para Berlim, que era a próxima cidade com B. Mentira. Mas gostaria de ir para Barcelona porque já quase fui uma vez. Aí o número 11 é ter um cartão de visitas ou o meu nome numa sala. Isso é uma coisa assim que eu gostaria muito, porque para mim simboliza um, nossa, sucesso na minha vida, sabe? Tem uma sala com meu nome, tem um cartãozinho de visitas. Sempre quis. Quando eu trabalhava num outro escritório maior, grande, eu era estagiária e eu tinha assim um nomezinho na minha baia, não era na sala, né? Eu queria ter o um nome na sala. E um cartão de visitas, e eu queria muito voltar a ter isso, assim, tipo, eu sei que é um símbolo de status meio fora da realidade hoje, mas assim, para mim é importante falar, tipo, nossa, sucesso, agora atingi um sucesso, eu tenho um cartão de visitas e eu tenho uma sala com meu nome. Para mim é muito importante. Eu não gosto dessa ideia de, ai, não temos lugar para sentar, o nosso escritório é open space. Não, eu gosto de parede, eu gosto de baia, eu gosto de, tipo, aquele é o meu lugar, eu boto as minhas quinquilharias. E eu não quero ficar olhando pra cara de fulano o tempo inteiro. Odeio open concept escritório. Acho que quem inventou isso queria, poupar grana, poupar espaço, mas não funciona, porque cada um falando mais que o outro, você não consegue se concentrar, porque você tá do lado de um monte de gente que fica falando entre si, coisa que não tem nada a ver, você tá tentando escrever alguma coisa e não consegue. Então, assim, gostaria de ter a minha sala, provavelmente com uma porta, para eu poder fechar e falar: estou no meu palácio mental, vamos produzir alguma coisa. E eu acho que em 6 anos, se pá, eu consigo, né? Vamos esperar pelo melhor. Número 12, dar aulas. Gostaria muito de dar aulas. Eu acho que minha grande meta era ser professora da faculdade que eu me formei, que eu tenho um grande carinho pela faculdade de Direito. Eu não sei se eu vou conseguir em 6 anos, mas eu gostaria muito de dar aula, porque eu acho que é um negócio que eu curto fazer, que eu acho que eu curtiria bastante fazer. Então, tá aí. Aí, número 13 é dar uma entrevista na TV ou no jornal. Seguindo o episódio do Antônio Prata, eu gostaria de ser chamada pra dar uma entrevista pra um jornal, pra uma TV, só uma vez. Não precisa ser sempre, não quero ser colunista de nada, mas seria bacana, assim, sei lá, falar: mãe, tô na Globo, liga aí a TV que eu tô na Globo. Acho que todo mundo tem esse momento de querer estar na Globo algum momento da vida, querer aparecer no jornal, falar: olha só, conheço essa pessoa. Para mim, eu já tava feliz, assim. Quem sabe acontece, né? Achei engraçado que essa semana me ligaram, assim, eu não tinha o contato da pessoa, e me mandou uma mensagem assim: oi, fulano, tal. Eu sou a fulana da, insira aqui, uma grande mídia de notícias de TV a cabo. E aí eu fiquei: meu Deus do céu, o que essa mulher quer? E ela falou assim: eu gostaria de fazer uma entrevista com o Antônio Prata, você tem o contato dele? Aí eu falei: puf, eu já tava achando que você ia me chamar pra dar uma entrevista. Aí ela: não, tudo bem, o contato do Antônio Prata é esse, beleza, beijos, vai com Deus. Então, eu gostaria de alguma vez a pessoa da grande conglomerado de mídia fosse falar comigo. Número 14, receber as pessoas no style Dona Filó. Dona Filó, minha mãe, maravilhosa, dava jantares incríveis. A minha infância inteira eu presenciei, eu participava dos jantares da minha mãe com os amigos dos meus pais. Eu sempre achei muito legal porque, como meus pais não eram da cidade que eu nasci, eles meio que formaram uma família de amigos, assim. Tem os amigos dos meus pais são como se fossem meus tios. Tem tios, inclusive, que eu via mais do que eu via meus tios consanguíneos, assim. Eles me viram crescer, eles estavam sempre lá. Eu gostaria muito de formar esse tipo de relação com os meus amigos e dar jantares, assim, que fossem os jantares que minha mãe fazia, que era assim, jantar com três pratos diferentes, sempre com camarão, porque ela achava que camarão é a hecatombe do chique. Acabei herdando isso dela, acho assim, chiquérrimo, pode ser qualquer coisa. Se botar um camarão, você já eleva o prato em 300 mil. E aí com vinho, e aí com um CDzinho da Cecília Dalli tocando. Acho que eu já falei sobre isso. Mas receber bem, receber para um jantar bacanudo, ser uma boa anfitriã. Queria muito fazer isso, inclusive é a minha meta assim que a Covid deixar. Fazer um grande jantar. Número 15 é muito importante para mim, ser financeiramente estável. Estamos trabalhando para isso, estamos caminhando nisso. E eu espero que em 6 anos eu esteja numa posição que eu possa falar: sou financeiramente estável, eu pago os meus boletos, eu sou dona da minha vida. Essa é a meta. Essa é a minha meta da vida, assim. Fonte de renda estável. Ter minha vida financeira nos trinques, tá? De finanças, estar orgulhosa de mim. Aí, número 16 é aprender italiano. Eu queria falar uma quarta língua, e eu acho que italiano seria legal, porque... Ai, agora você é paulistana. Ai, porque eu tenho família italiana, meu, e assim... Tenho família italiana, ponto. Tem alguma coisa italiana em mim? Não. Não tenho macarronada da nona, minha nona nunca fez macarronada, o negócio era bife de lombo. Então, assim, bife de lombo com arroz e feijão, uma couvezinha. Delícia, maravilhoso aquilo, nossa senhora, saudades. Mas não tenho nada de tradição italiana, mas gostaria de aprender italiano para honrar aí minha família no final. 17, correr uma maratona. Eu corri uma maratona de revezamento em 2017. Gostaria de correr de novo, meu sonho era correr a São Silvestre, né? Era, na verdade, o que tinha um plano de correr São Silvestre de 2020 para 2021. Infelizmente, foi cancelado, né? Eu tô vendo um padrão nisso, mas enfim. Gostaria de correr uma maratona de novo, porque eu acho uma energia muito legal. Uma coisa é você correr, tipo, sozinho. Outra coisa é você correr com uma rua fechada, só para o povo passar e o povo, assim, na mesma vibe que você, a mesma energia, todo mundo... assim, querendo correr junto, é muito legal. Eu não sei explicar, mas correr uma maratona com outras pessoas é um rolê muito legal, que eu queria repetir. Número 18 é ir numa noite de gala. E aí eu pensei, eu queria ir, tipo, eu não diria um baile, assim, mas também pode ser um baile. Mas eu gostaria de ir numa noite de gala, tipo, uma premiação de alguma coisa... uma noite, sei lá, não sei, prêmio de jornalismo, prêmio do Jabuti, gostei de ir no Jabuti, sabe? Ou então o Kikito, também deve ser mó legal ir no Kikito. Não sei como eu iria no Kikito, mas gostaria muito. E numa dessas noites de gala, de vestir mega produção, um vestido bonito, uma maquiagem bafo, uma coisa bem, bem, bem black tie, gostaria muito. Que não fosse formatura, pelo amor de Deus, formatura já deu, né? Depois, 19 é muito importante também, que é resolver o rolê da minha autoestima. Já tô trabalhando nisso há uns anos, né? Mas ainda assim, eu tenho muito baixa autoestima. Eu não me valorizo, assim, me valorizo muito pouco. Eu aceito qualquer coisa dos outros. E eu quero mudar isso. Eu quero aprender a me colocar em primeiro lugar e a me valorizar e a impor os meus limites. E eu sei que isso é muito abstrato para se ter como meta, mas eu espero que daqui a 6 anos eu possa ter cumprido isso. Saber, tipo, quem eu sou, o que que eu faço, o que eu não faço, e saber estabelecer os meus limites de boa, assim, tipo, saber o que é melhor para mim e me valorizar, né? Porque eu tô cansada de ser o cocô do cavalo do bandido, o paninho da cachorra, e eu mesma me colocando nesse lugar também. Aí, número 20 é dar um presente caro pros meus pais. Eu não sei que presente caro. Não sei se eu daria tipo um carro ou uma casa. Porque meus pais, assim, muito privilegiados, eles já têm uma casa, já têm um carro. Mas eu gostaria de dar alguma coisa que simbolizasse o meu apreço por eles e o meu carinho, em que fosse alguma coisa, dar um presente caro com o meu dinheiro. Para esse simbolismo mesmo, tipo, saiu do meu bolso para vocês como um símbolo de o quanto vocês são importantes para mim. Óbvio que eu mostro isso de outras formas e um presente não vai fazer nenhuma diferença nesse sentido, mas eu acho que é um gesto legal. Então eu gostaria de fazer isso. Número 21 é fazer um feriado espontâneo. Eu não sei se vocês já viram aquele filme Sim, Senhor, com a Zooey Deschanel e o Jim Carrey. Mas nesse filme é uma comédia bem leve, inclusive recomendo, gosto bastante. Tem um livro, eu li o livro, e tem uma cena em que eles vão pro aeroporto, tipo, do nada, e aí eles chegam e falam: "Ah, eu quero a primeira passagem que você tiver para qualquer lugar." E aí eles vão para um lugar aleatório, assim, no meio dos Estados Unidos, e falam: "Bom, o que que tem para fazer aqui? Vamos fazer, vamos turistar." Gostaria de ter um feriado espontâneo bem assim, tipo, chegar um dia e falar, sexta-feira à noite, falar: "Não, vamos para algum lugar esse feriado?" E aí chegar na rodoviária, versão pobre, e falar: "Uma passagem para o primeiro lugar que tiver." Ou então chegar no aeroporto, se for um pouco mais, e falar: "Uma passagem para o primeiro lugar que tiver." E aí ir realmente para o primeiro lugar que estiver, independentemente do lugar. E aí curtir esse lugar, né? Seja, sei lá, a Águas de São Pedro, seja, sei lá, Rosana. Enfim, seria muito legal, sempre quis fazer isso. 22 também é fazer uma train trip. Por quê? Eu odeio viagem de carro. Nossa, mas eu odeio viagem de carro. Por quê? Porque eu enjoo. Eu sou uma pessoa que enjoa muito fácil. Enjoar no sentido de sentir náusea. Então, o movimento do carro, se passou assim de 15 minutos no carro, eu já começo a passar mal. Eu não gosto. Sim. Eu passei muito tempo da minha vida na aviação Cometa indo de Campinas para São Paulo. Sim, passei. Eventualmente eu acostumei, mas assim, ainda passo mal, tem vezes que ainda dá um revertério, não gosto. Depois eu chego meio acabada em casa porque sinto aquele enjoo horrível. Então, para mim não funciona esse negócio de road trip, de viagem de carro que tem nos filmes americanos. Não gosto. Se você me apresentar um plano de viagem e começa com pegar um carro, eu já vou vetar. Porque para mim, férias é para eu relaxar, não para eu passar enjoo em lugares aleatórios. Então, o que que eu quero fazer? Eu quero fazer uma train trip, que é um termo que eu mesma inventei, que significa viagem de trem. Eu quero chegar num lugar e conhecendo outros lugares, só que de trem. Eu fiz isso em 2015, na Itália. Ai, eu sou uma pessoa chique. Desculpa, gente, meu privilégio tá aqui mostrando. A gente foi pra. A gente desembarcou em Veneza. Aí a gente de Veneza pegou. Ficou em Veneza, enfim, mas de Veneza pegou um trem pra Firenze, Florença, tanto faz. E aí de Firenze a gente foi para Roma, e tudo de trem. E eu amei, eu achei incrível, porque o trem é rápido e ele não balança e é lindo. Então eu quero fazer assim uma viagem de trem. De repente o Expresso do Oriente ou então o Expresso Transiberiano, que é aquele trem da Rússia, ou tem um trem também no Canadá que dá para cruzar uma parte do país para o outro. Quero fazer viagens de trem. É muito melhor do que viagem de carro, só a minha opinião. Só que se você tiver uma opinião diferente, você tá errado. Brincadeira. Um, Número 23 é completar o livro de receitas da minha avó. Minha avó tem muitas receitas. Desde que ela casou lá nos anos 50, ela começou a compilar um monte de receita que ela tem, que era dela, das vizinhas, assim, foi juntando e tem, sei lá, uns 60 anos de receitas. Minha mãe começou esse trabalho de corrigir as receitas e de digitar as receitas, né? Porque é tudo escrito à mão. E é muito engraçado porque tem algumas coisas que é tipo. Como é que chama? Como é que é aquela coisa? Aquele dinheiro? Sei lá, dois cruzados de fermento. Aí você fica, quanto que é dois cruzados de fermento? Será? Ou uma garrafa de cerveja de leite. Aí fica, mas quantos ml é uma garrafa de cerveja? A garrafa de cerveja mudou por acaso? Então, eu gostaria de ir até os 30 terminar esse livro de receitas e, sei lá, às vezes pagar uma publicação de alguns exemplares só para presentear a família e manter, né? A ideia é manter e preservar. Mesmo que a maioria das coisas seja impensável, como o famoso quindão de 30 gemas, você come, o seu colesterol já pede arrego, mas. Eu acho que a memória é um negócio importante para se preservar. Número 24, eu gostei desse número 24, é ter um relacionamento estável, ainda que seja comigo mesma. Deixa eu explicar. Até os 30, idealmente, eu gostaria de estar num relacionamento estável. Eu não sei se isso vai acontecer, na verdade, eu tenho muito receio assim de ficar pensando nisso, de ficar jogando isso pro universo, porque eu acho que não é uma coisa que depende de mim, não é uma coisa que tipo uma meta que você pode traçar para você, ah, aos 30 anos eu quero estar casada. Tipo, não tem como você planejar esse tipo de coisa, porque depende, sei lá, 50% depende de um outro serzinho que vai querer casar com você, né? Então, o que eu coloquei é, eu gostaria de estar em um relacionamento estável com alguém, alguma pessoa, ou comigo mesma, né? Porque pode ser que não role mesmo e eu gostaria de estar feliz com a minha decisão de estar sozinha. No momento eu tô muito assim, curtindo a minha vida e as minhas coisas e a minha presença, né? O que é ótimo, considerando o isolamento social e a pandemia. Então, eu quero ficar de boas nesse rolê sentimental até os 30 anos, seja estando com outra pessoa, que seria muito legal, seja estando sozinha e estando tranquila com isso e curtindo a minha vida solo. Eu acho que é isso. E se você tá surtando que você tá chegando perto dos 30 e ainda não tem um companheiro, companheira, companheirix, relaxa, gente. Essas coisas ou é pra rolar ou não é pra rolar, e você tem que aceitar que não tá no seu controle. E se te ajuda, meus pais casaram com 33 anos. Então, assim, pode ser que ainda role, pode ser que você case com 40, com 50, tá? Um monte de gente casando pela primeira vez, inclusive. Mais tarde, tá tudo certo, tá beleza? Número 25 é fazer o caminho de Santiago. O Ano Santo Compostelano é agora, em 2021. Infelizmente, eu não sei se tá rolando, né? Obviamente. Mas eu gostaria de fazer o caminho de Santiago porque é uma jornada espiritual. Minha mãe foi em 2010 para lá e ela gostou muito, ela queria que a gente fizesse esse Caminho de Santiago em 2021. Eu achei que nunca ia chegar em 2010, mas olha só, chegou. Infelizmente não conseguimos fazer esse ano, como todo mundo já sabe, mas gostaria de uma hora fazer, sim, porque é uma filosofia muito legal, né? É a filosofia da concha. São vários caminhos que levam a um único ponto, que é a Igreja de Santiago de Compostela. E é muito sobre quem você. Tem toda uma filosofia, quem você encontra no caminho, quem te ajuda, que as pessoas passam, abandonar tudo aquilo que não é essencial para você e deixar só aquilo que realmente importa, porque se você for carregar muito peso, você não vai conseguir completar o caminho. É bem legal. Dia 26. Número 26 é comemorar as bodas dos meus pais com uma grande festa. Basicamente, eu não sei que bodas que eu posso comemorar. Eu acho que é de 30 anos de casado, se eu não me engano. Mas gostaria de fazer uma grande festa. A última grande festa que teve na minha família foi 80 anos da minha avó, eu acho. Eu gostaria, assim, de ter uma festa familiar, uma festa para se chamar de festa mesmo, não uma comemoraçãozinha. Um rolê que tenha buffet, tenha comida liberada e que tenha decoração e que todo mundo chegue e se aglomere. Ah, eu tô querendo uma aglomeração. Acho que é isso. 27 é entrar no pós-doc. Minha meta é ser pós-doc antes dos 30. Não sei se eu vou conseguir, mas pelo menos entrar eu vou. Ah, entrar eu vou conseguir sim. E vai ser ótimo. 28, entrar no centro espírita e participar, ou seja, eu tenho essa religião. E meus pais frequentam um centro em Campinas e eu ainda não encontrei nenhum centro que eu fizesse parte aqui onde eu moro, então eu gostaria de participar de um centro para cultivar a minha espiritualidade e a minha religião. 29 é terminar de ler Os Miseráveis. Porque eu comecei a ler Os Miseráveis, vou te contar, menina, em 2010. Eu terminei o primeiro volume, que são as primeiras 700 páginas, agora em 2020. Não que teve várias pausas, tá? Vários anos de pausa e tudo. E aí eu tô sem coragem de pegar o segundo volume, mas eu quero até os meus 30 anos ter terminado de ler essa obra monumental da humanidade. Só pra falar, terminei, pronto. Eu já sei a história, já sei o que acontece, já vi o filme, já li resumo do livro. Mas eu quero ter essa experiência de terminar de ler essas 2.000 páginas de história. E por último, que é o meu item 30, achar meu propósito e ser feliz. Eu acho que é o item mais importante da minha vida. E eu acho que é uma busca contínua, mas eu quero chegar no meu aniversário de 30 anos, olhar para mim e falar, cara, eu sou feliz. Cara, o que eu faço faz sentido para mim. Porque eu acho que eu ainda tô trabalhando nisso ultimamente. Tô tentando me encontrar e o que faz sentido para mim e o que não faz. E eu quero, com 30 anos, estar muito mais próxima disso, falar, não, a minha vida faz sentido, eu tenho um propósito, embora essa palavra já seja muito desgastada, né? Eu quero sentir que eu tô fazendo alguma coisa mais importante do que eu mesma. E que eu seja feliz, né? Eu acho que tudo que a gente pode desejar no fim é que a gente seja feliz. Ser feliz não necessariamente quer dizer que a gente seja alegre o tempo todo, obviamente. Tem momentos tristes na vida, ou de raiva, ou sei lá o quê. Mas, no geral, aprender a lidar com as ondas da vida de uma forma feliz. É isso, gente. Esses foram os meus 30 coisas para fazer antes dos 30 anos. Me desejem parabéns, por favor, aquela pessoa que cobra o parabéns dos outros. E eu vejo vocês no meu novo ano astral, agora com 24 anos. Até o próximo episódio.